parte da nossa reunião. Só aqui partilhar convosco, saudando o Grupo de Trabalho sobre a Integridade, Igualdade e Combate à Violência no Desporto, pelas duas iniciativas que vai tomar nos próximos dias, e partilhar com os seus deputados essa nota. Portanto, são duas audições públicas das universidades e dos politécnicos que vão ser feitas, uma no dia 15 de fevereiro no Senado, na sala do Senado, e outra no dia 20, entre as 11 e as 15, e as 15 entre as 11 e às 15 horas, não é? Certo. E outra no dia 22 de fevereiro, aqui mesmo no Auditório Almeida Santos, entre as 11 e as 15 horas. Portanto, dia 15 no Senado, dia 22 aqui no Auditório Almeida Santos. O nosso segundo ponto da reunião, da segunda parte da reunião de hoje, tem a ver com a ata do dia 17 de janeiro de 2023, que foi distribuída a todas as senhoras e senhores deputados, portanto, vão dispensar da sua leitura, e colocávamos à votação, não havendo nenhuma questão a declarar, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto 3 é uma iniciativa do Partido Comunista Português que nós vamos adiar, uma vez que não está cá hoje o grupo parlamentar do PCP, e o ponto 4 também é, eu posso dizer qual é, já agora, é um projeto de resolução, propõe medidas para a correção dos resultados do concurso de apoio às artes e reforço do seu financiamento. O ponto 4 é também uma iniciativa proposta, neste caso, pelo parlamentar do Bloco de Esquerda, reforço do apoio sustentado às artes 2023-2026, nós também deixamos este ponto adiado, uma vez que não se encontra, de momento, nenhum representante do grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. Temos agora, no ponto 5, dois projetos de voto, um do grupo parlamentar do PSD e outro do grupo parlamentar do Partido Chega, são sobre o mesmo tema, digamos assim, de saudação pela celebração do 100º aniversário do Sport Clube Beira-Mar. Nós faremos a discussão destes dois votos e, portanto, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD para fazer a apresentação, é a sua deputada Carla Madureira, para fazer a apresentação deste ponto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todas e todos. É este voto de saudação ao centenário do Sport Clube de Beira-Mar, um clube que tem um longo percurso desportivo marcado por um trabalho vasto desenvolvido em prol do desporto, um trabalho alicerçado nos valores da cidadania, do respeito, da fraternidade. É uma instituição que engrandece a cidade e o distrito de Aveiro, que dignifica esta região, e em particular gostaríamos de destacar o papel de formação e inclusão de jovens nas diversas modalidades desportivas. Recordar que o Sport Clube de Beira-Mar mereceu um reconhecimento público como instituição de utilidade pública oficial da Ordem de Benemerência, para além de ter beneficiado das medalhas de prata e de ouro da cidade de Aveiro, da medalha de mérito do Instituto do Desporto e a medalha de bons serviços prestados. Por esses motivos, entendemos que devemos de felicitar o Beira-Mar pelos seus 100 anos, felicitar os seus atletas, os seus técnicos, os seus dirigentes, os seus trabalhadores e associados e todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para este percurso de 100 anos deste clube tão relevante, como dissemos, para a cidade e para a região de Aveiro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava também a palavra ao grupo parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias, para apresentar também o seu projeto de voto de saudação pelo 100º aniversário do Sport Clube Beira-Mar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Oficialmente fundado no Réveillon de 1922 para 1923, o histórico Sport Clube Beira-Mar celebra o centenário da sua fundação. Os aurinegros, como são conhecidos, são inclusivamente reconhecidos como instituição de utilidade pública, oficial da Ordem de Benemerência e ainda ser-lhes atribuídas as medalhas de prata e de ouro da cidade de Aveiro, da medalha de mérito do Instituto de Desporto e ainda a medalha de bons serviços desportivos. O Sport Clube Beira-Mar é um histórico do desporto em Portugal e que sempre se pugnou pelo ecletismo, com várias modalidades a serem praticadas durante o século que agora celebra. Um clube de raiz popular e cujo nome provém de um bairro da cidade de Aveiro, e que viu, contudo, as suas maiores conquistas serem no futebol, o desporto rei do nosso país. com praticamente três décadas, perdão, na Primeira Liga, atingem a final da Taça de Portugal por duas vezes, mas apenas levantaram a Taça Rainha no Jamor na época de 1998-99. Conquistam também, por duas vezes, a Segunda Liga, contando com a presença numa eliminatória da antiga Taça UEFA e ainda uma participação na Supertaça Cândida de Oliveira, fruto da conquista da Taça de Portugal em 1999. Não podemos deixar de referir que foram vários os nomes sonantes que passaram pelo Clube de Aveiro, ressalvando obviamente a passagem de Eusébio, ainda que apenas por uma só época. Assim, e por exposto, o Grupo Parlamentar do Partido Chega saúda o Sport Clube Beira-Mar por 100 anos de história, tal como pela enorme relevância que tem para o Distrito de Aveiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abrimos a discussão a todos os restantes grupos parlamentares. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta intervenção até era para ser feita pela Sra. Deputada Rosa Venâncio, porque é mesmo natural da cidade de Aveiro. No entanto, devido a trabalhos parlamentares, ela não pôde estar presente, mas enviou-me um texto que pediu que fosse lido neste momento e, portanto, passo a ler. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-se ao voto de congratulação pela passagem do centenário do Sport Clube Beira-Mar, um clube eclético que foi assumindo ao longo dos anos um papel importante no desporto nacional, não só no futebol, como também noutras modalidades, particularmente no basquetebol, no handball e no boxe. Na sua já longa história do SC Beira-Mar, importa louvar o papel dos fundadores e de todos os atletas nas diferentes modalidades, bem como todos os dirigentes e associados que, ao longo dos últimos 100 anos, deram o seu contributo para que a prática desportiva acessível a muitos aveirenses e tornassem as tardes de domingo no Mário Duarte um dos principais pontos de encontro dos aurinegros. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Diniz. Não registamos mais nenhum pedido de intervenção sobre este ponto. Eu gostava de perguntar, era ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, se há alguma disponibilidade para, ao invés de votarmos estes dois votos, construirmos um voto, após esta discussão, um voto único sobre o centenário do Clube Beira-Mar. Revendo concordância, ficamos então, não se fará a votação e os dois grupos parlamentares irão tentar conciliar um texto único, e que eu agradeço. Passamos ao ponto 6, são também dois projetos de voto, um do grupo parlamentar do PSD e outro do grupo parlamentar do PS, de saudação à União Futebol Clube Moitense pelo seu 100º aniversário. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Fernanda Velez, para fazer a apresentação deste voto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A União Futebol Clube Moitense, uma relevante instituição desportiva do Distrito de Setúbal, comemorou no passado dia 1 de janeiro o seu 100º aniversário. Ao longo de um século de vasta e rica história, um caminho pautado por dificuldades, mas também de grandes vitórias, o União Futebol Clube Moitense afirmou-se e tornou-se reconhecido pelo importante trabalho desenvolvido em prol do desporto, alicerçado nos valores da cidadania, respeito e fraternidade, com particular enfoque na formação e inclusão de jovens em diversas modalidades desportivas, com particular destaque para o futebol. O emblema deste clube engrandece e dignifica o Conselho da Moita e a região em que se insere, o que lhe conferiu alguns louvores, dos quais cabe destacar a medalha de bons serviços desportivos, com a qual foi distinguido recentemente pelo Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Por tudo isto, o Grupo Parlamentar do PSD propõe um voto de saudação à União Futebol Clube Moitense pelo seu centenário, manifestando o seu reconhecimento e gratidão a esta instituição do Distrito de Setúbal pelos serviços prestados à comunidade ao longo destes últimos 100 anos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dávamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que também te propõe um voto de saudação pela celebração do centenário da União Futebol Clube Moitense, à Sra. Deputada Eurídice Pereira, que não sendo desta comissão, é sempre muito bem-vinda a esta comissão. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou aqui exatamente porque eu sou, nasci e vivo na terra do União Futebol Clube Moitense, mais designado pelo Moitense. É assim que nós tratamos deste clube, um clube que indiscutivelmente é emblemático no 5º Conselho mais populoso do Distrito de Setúbal e que atinge uma dimensão não só local, mas também distrital e, por força disso, nacional. Engrossa o grande movimento associativo que o Distrito de Setúbal tem ao dispor e, por conta disso, obviamente que possibilita a ocupação de tempos livres e a formação base de muitos jovens. O futebol é, de facto, o desporto base, mas não é exclusivamente. Ao longo da sua história, teve muitas outras modalidades. Esta instituição nasceu de um conjunto de clubes de bairro, há 100 anos atrás, e o facto é que ganhou robustez e sedimentou-se. E vive até hoje com uma dinâmica. Teve os seus percalços, particularmente em 1943, quando o espaço que o município, a Idealidade, tinha disponibilizado ao Moitense para aí ter as suas atividades e a sua sede foi retirado, curiosamente para alargamento do mercado local, mas foi a força dos dirigentes da altura e dos filiados no clube e dos seus atletas que possibilitou, 2 anos depois, em 1945, que viessem a ter um terreno, que é o Juncal, onde hoje tem instalado o seu parque desportivo, o seu campo de futebol. Só que esse espaço público era um buraco, literalmente um buraco, era um terreno onde existia um grande buraco, e foram os dirigentes também, os associados, que foram ano após ano entulhando esse buraco e construindo as instalações que hoje existem e que noutras funções tive a oportunidade de acompanhar, particularmente na colocação do relvado sintético, na construção dos balneários e da bancada, e portanto é hoje um espaço completamente diferente, onde acolhem milhares de pessoas para assistir às iniciativas desportivas, e entre cerca de 250 atletas praticam o seu desporto. Dizer que em 86 adquiriram o Estatuto de Utilidade Pública e que a Associação de Futebol de Setúbal também lhes atribuiu o grau de sócio honorário. A Câmara Municipal, em 2008, deu-lhes a medalha de honra e agora, este mês, eu tive a oportunidade de lá estar, o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, o Dr. João Paulo Correia, deslocou-se à Moita, ao Moitense, para lhe atribuir a medalha de bons serviços desportivos. Dito isto, a saudação que queremos aqui deixar é pela evocação dos 100 anos da fundação do clube, saudar obviamente os dirigentes, os associados, os atletas e os simpatizantes, e registar aqui esta longevidade do Moitense, que tem dignificado o desporto e o movimento associativo, não só em prol do concelho, mas da região. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também perguntava, não, perdão, pergunta aos restantes grupos parlamentares se querem intervir sobre a apresentação destes dois projetos de voto que foram aqui apresentados. Não. Portanto, pedia, então, era aos dois grupos parlamentares, ao grupo parlamentar do PSD e ao grupo parlamentar do PS, se podemos, após a discussão destes projetos de voto, contar com o esforço de ambos para um texto único, de um único voto de saudação do centenário do Moitense. Sim? Não a estamos a ouvir, Sr. Deputado.
Queria apenas dizer que não nasci na Moita, mas fui adotada pela Moita há 50 anos e é um orgulho enorme poder apresentar aqui na Casa da Democracia um voto de saudação à União Futebol Clube Moitense.
Muito bem. E, portanto, é possível que os dois grupos parlamentares fazermos agora, eu agradeço esse esforço, acho que ganhamos todos e acho que o Moitense também ganha com esse esforço. E, portanto, não vamos fazer a votação destes dois votos, mas agradeço aos dois grupos parlamentares pela sua apresentação. Passamos então ao ponto 7, apreciação e votação do projeto de voto, que é uma iniciativa do Partido Socialista, de saudação pela celebração do centenário do Angústias Atlético Clube. O Sr. Deputado João Castro do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado João Castro tem a palavra para fazer a apresentação do Angústias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Voto de saudação pela celebração do centenário do Angústias Atlético Clube. O Angústias Atlético Clube foi fundado em 1922 na cidade da Horta, nos Açores, pelo que celebra 100 anos de existência. Teve origem da vontade popular na freguesia das Angústias, após a visita à Ilha do Faial do Casa Pia Atlético Clube, tendo como sócios fundadores Jaime Maria Soares de Melo, Manuel Inácio Cardoso, João da Cruz Cristiano, João Tavares, José Francisco da Câmara, José Velar da Costa Nunes, João Caetano da Rocha, Francisco Rodrigues de Sousa, Guilherme Medeiros da Rosa e Adolfo da Rosa Venceslau. Com um percurso ímpar na dinamização e afirmação da identidade das comunidades locais, nas dimensões cultural, recreativa e filantrópica, foi na atividade desportiva que mais se destacou, sobretudo no futebol, mas também em modalidades como basquetebol, voleibol, hóquei em patins, handebol, natação, vela, ciclismo e ténis de mesa. Detentor do Estatuto de Instituição de Utilidade Pública desde 1925, foi fundador da Associação de Futebol da Horta e da Associação de Esportes da Horta, privilegiando a integração social e a formação de jovens, tendo como referência o alvinegro Joaquim Teixeira, conhecido por Semilhas, que integrou a Seleção Nacional de Futebol e cuja memória está imortalizada junto à sua sede social. Assim, a Assembleia da República exalta os 100 anos da fundação do Angústias Atlético Clube, destacando os seus dirigentes, sócios, atletas e todos os que, de alguma forma, deram o seu contributo no longo percurso desta instituição para o movimento associativo do Conselho da Horta, dos Açores e de Portugal. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Castro, muito obrigado pela apresentação deste voto também do outro clube centenário. Saudá-lo por ter vindo à nossa comissão, porque também não é membro da Comissão de Cultura, e saudá-lo duplamente, porque hoje faz anos, não é? E, portanto, não há melhor forma de celebrar o aniversário do que vir à Comissão de Cultura. Disso eu posso lhe garantir que não encontrava melhor forma de o fazer em toda a Assembleia da República. Senhoras e senhores deputados, não sei se algum grupo parlamentar quer colocar alguma questão. Nesse caso, vamos colocar o voto de saudação. O projeto de voto do Partido Socialista de saudação pela celebração do centenário do Angústias Atlético Clube à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Sou deputado, está aprovado por unanimidade. Somos todos sócios honorários do Angústias, não só pelo centenário do Angústias, como pelo seu deputado faz anos hoje, não é? Portanto, é a nossa prenda também para si, desejando-lhe tudo de bom. Ponto número 8. Apreciação e votação do projeto de voto apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, de congratulação à surfista Francisca Veselko. Presumo que disse bem, não sei, pelo título de campeã mundial de júniores. Dávamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galveias, para nos fazer a apresentação desta iniciativa. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realizou-se entre os dias 9 e 15 de janeiro, na cidade de San Diego, Estado da Califórnia, dos Estados Unidos da América, os Mundiais de Surf Júnior. A jovem lusa de 19 anos, Francisca Veselko, participou no campeonato após ter recebido um wildcard e conquistou a enorme e histórica proeza de se tornar a primeira surfista portuguesa a ser coroada campeã do mundo em júniores. Esta conquista de enorme relevância para o desporto feminino iguala assim o feito do surfista Vasco Ribeiro, que em 2014 conseguiu o mesmo título, mas no quadro masculino. Francisca Veselko, filha de pai norte-americano e mãe portuguesa, ambos igualmente surfistas, nasceu em Irvine, na Califórnia, mas foi criada em Portugal, na zona da mítica Praia de Carcavelos, e começou a surfar aos 6 anos de idade. Kika, como é conhecida, enfrentou as jovens surfistas mais talentosas do mundo, iniciando logo uma sólida vitória nos quartos de final, frente à canadiana Erin Brooks, seguindo então para uma meia-final bem disputada e equilibrada, mas onde a jovem surfista portuguesa fez valer mais alto o seu talento, derrotando assim a australiana Sierra Kerr. Depois de bater duas das mais jovens promissoras surfistas do mundo, Kika, campeã nacional de 2021, enfrentou na final a norte-americana Sawyer Lindblad, que apesar de estar a competir em casa, viu a jovem portuguesa inverter o marcador no último terço do derradeiro hit, garantindo assim a pontuação total de 12.47 contra 12.33 da norte-americana. Com este histórico triunfo, Kika Veselko qualificou-se automaticamente para as Challenger Series 2023, onde disputará o acesso ao famigerado CT, o circuito principal da World Surf League, um dos seus grandes objetivos, tal como a qualificação para os Jogos Olímpicos de 2014. Assim, pelo exposto, o Grupo Parlamentar do Partido Chega expressa o seu voto de congratulação à jovem surfista portuguesa Francisca Veselco pelo título de campeã do mundo júnior de surf, tal como pelo seu percurso desportivo e excelentes resultados alcançados, desejando que as competições futuras continuem a espelhar o empenho e dedicação ao desporto, erguendo bem alto a bandeira de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo parlamentar, Sr. Deputado Pompeu, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pediu a palavra. Sr. Deputado Pompeu Martins tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Três notas breves sobre este voto. Em primeiro lugar, naturalmente, de saudação à atleta Francisca Veselco pelo título conseguido. Em segundo lugar, um sublinhado, embora seja uma atleta luso-americana, conforme aqui foi referido, fez formação em Portugal e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deixar o sublinhado no papel que as associações por este país fora têm feito ao nível da formação desportiva, que tem demonstrado efetivamente um grande serviço público a todos nós. E uma terceira nota, e se o Sr. Presidente me permite, e o Sr. Deputado Jorge Galveias também, juntava este comentário ao próximo ponto, que é o seguinte: nós não temos, independentemente do mérito que reconhecemos, e o Partido Socialista naturalmente votará favoravelmente este voto, mas não temos tido por hábito fazer votos de congratulação relativamente à formação desportiva. Portanto, a júniores, a infantis, a benjamins, a iniciados. E no próximo voto, também não se tratando propriamente de um campeonato, mas de um rally, da participação numa prova, que efetivamente é uma prova mítica em termos mundiais, eu penso que um e outro assunto deveria merecer, por parte dos coordenadores e mesa, uma reflexão e um entendimento conjunto, e que os partidos naturalmente se podem, porque senão corremos o risco de inundarmos a comissão de votos. Eu próprio traria, se fôssemos à formação, traria aqui belíssimas notícias só da minha terra. Portanto, eu sou de Faf e tenho lá campeões europeus, campeões do mundo, e tinha aqui muito boas notícias para vos trazer, mas entendo que cada um de nós, conforme eu tenho da minha terra, terão de outras terras, e, portanto, eu deixar só essa nota para reflexão e entendimento da mesa e coordenadores. Muito obrigado. Mas votaremos a favor, naturalmente.
Muito obrigado. Pergunto se mais algum grupo parlamentar, sou deputado Inês Barroso, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Também o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de expressar que obviamente não nos vamos opor aos projetos de voto que o Chega apresenta, e nomeadamente em relação ao surf, que é uma modalidade que tem tido franca expansão no nosso país, em que estamos efetivamente a aproveitar os recursos que o nosso território tem, que é uma costa de oceano, e portanto podemos trabalhar bastante nestas modalidades, e estamos neste momento a conseguir efetivar esse trabalho com resultados que aparecem. Relativamente à questão bastante pertinente que o Sr. Deputado Pompeu aqui nos trouxe, nós já aqui a debatemos, já aqui refletimos. Há sempre a noção de que o bom senso deve imperar sobre todos estes votos de saudação, que não tenham a ver diretamente com títulos mundiais ou europeus que sejam conquistados por equipas séniores. No entanto, estamos a falar de um escalão que é júniores, que é o escalão que antecede os séniores, e que de alguma forma, o Sr. Deputado Pompeu dizia que também temos nas nossas terras alguns jovens que conseguiram até títulos mundialmente reconhecidos ou títulos europeus, mas creio que vale a pena nós refletirmos numa fase, numa outra data, nesta reunião, precisamente para que não fiquemos com este sentimento de que queremos felicitar, mas em que escalões é que o devemos fazer, para também não desvalorizarmos o voto do projeto de voto de saudação, como é óbvio, não é? Portanto, no entanto, até devo dizer que registamos com agrado que é um título de formação, mas não deixa de ser um título mundial. e, portanto, por esse motivo possa merecer a nossa concordância, quer do PSD, e o Sr. Deputado Pompeu também está a assinar com a cabeça. Portanto, obviamente, o grupo parlamentar do PSD não se opõe, vai aprovar, como é óbvio, mas vale a pena realmente refletirmos. São os títulos mundiais e europeus de todos os escalões, vamos apenas direcionar-nos para os séniores, pronto, no fundo, para uniformizarmos. Já em relação ao se me permite, Sr. Presidente, já em relação...
Mas esse ainda não foi apresentado. Pronto. Mas pode, mas não lhe cesse a palavra.
Então eu agradeço e fica já esta nossa opinião também. Portanto, aqui também não nos vamos opor, mas aqui temos efetivamente maiores dificuldades, porque são portugueses que participam em provas internacionais, sim. Mas há tantos, felizmente, portugueses que participam em provas internacionais, portanto, não conquistando estes títulos de maior relevância no panorama internacional, creio que devemos realmente ter algum recato, não para desvalorizar, mas para não banalizar quem realmente merece. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Partido do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu quero lembrar que alguns meses atrás um senhor deputado da nossa comissão fez exatamente uma referência ao número de votos de louvor que apresentamos e logo a seguir fez um voto de louvor também. Ou seja, portanto, isto acho que de certa forma, desde que sejam votos de louvor a figuras nacionais que tenham tido um desempenho pela sua qualidade diferente e que têm promovido o nome de Portugal por todo o mundo, acho que é sempre de louvar e nunca serão demais. Esta é a minha opinião.
Vamos terminar este ponto, não sei se podemos colocar à votação, porque temos que votar este voto, não é? Eu sobre este tema também posso voltar a falar sobre isto, não é a primeira vez que nós já falamos sobre esta questão, mas enfim, mas primeiro vamos colocar à votação. Portanto, estamos no ponto 8, o projeto de voto do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de congratulação à surfista Francisca Veselco pelo título de campeã mundial de júniores. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 9. Apreciação e votação também do projeto de voto da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Chega de congratulação aos portugueses participantes no Rally Dakar 2023. Sem prejuízo do Grupo Parlamentar do PS e do Grupo Parlamentar do PSD já terem antecipado a sua opinião, não podemos deixar de ouvir este voto e por isso dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galvez, para apresentar a iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe, Sr. Deputado Pompeu, mas vai ter que ser. Ora bem, realizou-se entre 31 de dezembro e 15 de janeiro mais uma edição Rally Dakar, mais concretamente o 45º. E nesta que foi a sua 45ª edição, foram cerca de 20 de participantes portugueses a cumprir o seu sonho e desafiaram mais uma edição deste rally, que agora, na sua terceira geração, desafia o território da Arábia Saudita. Na categoria de motas foram 5 participantes: Rui Gonçalves, Joaquim Rodrigues, António Maio, Mário Patrão e Sebastian Buller. Ressalvar ainda, com toda a importância que é devida, Mário Patrão nas motas, o piloto de Ceia, que na sua 9ª participação termina em 2º lugar na categoria maratona, categoria onde não existe assistência de mecânicos, apenas o piloto e a sua mota, encarando o desafio ao máximo e que se sagrou ainda vitorioso na classe de veteranos, um orgulho enorme para Portugal. Assim, e pelo exposto, o Grupo Parlamentar do Chega congratula todos os portugueses que participaram no Rally Dakar de 2023, assim como os seus percursos desportivos e excelentes resultados alcançados ao longo da carreira com muito orgulho em Portugal, e pelos exemplos de superação que são, ambicionando que todas as condições futuras continuem a espelhar o empenho e dedicação ao desporto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunta a algum do Grupo Parlamentar, se o Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Pompeu Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sabe, Vossa Excelência, a consideração
e a estima pessoal que tenho por si, o que eu disse atrás não era direcionado sequer ao Partido Chega, era um desafio a todos os partidos com assento nesta comissão, portanto não era, veio a propósito daquilo que a presença, e neste ponto em concreto, sendo eu fafense e sendo da Catedral dos Realis em Portugal e do melhor salto do mundo, já assim eleito por várias vezes por entidades independentes, é com gosto que nós vamos dizer que vamos votar favoravelmente, com aquela ressalva, naturalmente, que já aqui foi dita, e que também não põe em causa o que o deputado Jorge Galveias aqui nos diz, relativamente ao mérito destas conquistas, e que a deputada Inês Barroso também aqui já nos diz. Efetivamente, estes portugueses tiveram um mérito extraordinário com estas conquistas. O que eu penso é que, independentemente desse mérito extraordinário, se não, se deveria fazer uma reflexão, sendo que no desporto é mais fácil até encontrar regras, eventualmente até do que na cultura. Porque no desporto, como temos os lugares e os campeonatos e as medalhas, pode-se chegar a um entendimento que é só as medalhas de ouro, é só os pódios, por exemplo, os três primeiros lugares, é só campeonatos profissionalizados, enfim, é muito mais fácil às vezes do que... Na cultura, nós temos seguido um bocadinho aquela lógica dos centenários, daqueles números redondos, 125 anos, 175 anos, 50 anos, pronto, que também me parece que, para não ser os 51, 52, 53, por aí fora, senão estamos todos nisto, não é? Independentemente do mérito que as diferentes organizações e pessoas têm sobre, quer a cultura, sobre o desporto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum grupo parlamentar quer intervir. Não havendo, vamos colocar à votação o projeto de voto do grupo parlamentar do Partido Chega, de congratulação aos portugueses participantes no Rally Dakar 2023. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Sr. Deputado, abstém-se. Sr. Deputado António Faria, abstém-se. Portanto, está aprovado por maioria, com uma abstenção do Sr. Deputado António Faria, do grupo parlamentar do PS. Eu só queria... Chegamos ao fim da nossa ordem do dia, do ponto 10 ou outros assuntos. Bem, eu partilho da opinião que foi aqui expressa por todos, e acho que o grupo parlamentar do Partido Chega também partilha dessa mesma visão. Nós já tivemos esta discussão no início da sessão legislativa. Nós temos felizmente temos muitos atletas ou muitas figuras na área da cultura, da literatura, das artes performativas, das artes visuais, que merecem profundo admiração e destaque. O que acontece, e nós também temos essa percepção, se nós não fizermos uma valorização ou uma hierarquia, o que acontece é que nós, a pensar que estamos a valorizar, estamos, no fundo, a equiparar todos. Não estamos a valorizar aquilo que queremos destacar. Eu julgo que nós fizemos um caminho todos, sem com uma reflexão conjunta que fizemos. Acho que tivemos essa percepção e melhoramos. E, portanto, podemos voltar a fazer, em 7 meses e coordenadores, como aqui foi sugerido, uma nova reflexão sobre isso. O que me parece é que todos nós temos noção daquilo que quer o Sr. Deputado Pompeu Martins, quer o Sr. Tênis Barroso aqui transmitiram, já não é a primeira vez que aqui foi dito, e o Sr. Deputado Jorge Galveias, na intervenção que fez a seguir, também manifestou essa mesma visão, e portanto acho que estamos todos de acordo que se não houver uma hierarquização vamos acabar por igualar tudo. Não é esse o propósito de nenhum de nós quando apresenta aqui um voto. É exatamente diferenciar esta pessoa, esta coletividade ou esta personalidade porque fez algo extraordinário. Não é? E é isso que temos que todos fazer este esforço, por mais que às vezes quando nos toca a nós na nossa porta, não é? Como este salto único que o Sr. Deputado Pompeu Martins aqui falou na sua terra, temos que pensar se vale a pena mesmo apresentarmos um voto para dizer que é o melhor salto do mundo, ou se deixamos isso à opinião generalizada de cada um dos amantes do desporto automóvel. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa presença. Terminamos a nossa reunião. Até para a semana.